Aleluia. Meu querido, quero já convidá-lo nessa hora a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Só até aqui. Meu querido, é interessante quando a gente medita nesse texto, inclusive alguns, aqueles que gostam de falar de predestinação, aqui é um prato cheio, aquele que é calvinista, arminiano, e assim vai, discussões sem fim. Mas esse texto é um momento muito interessante, quando Jesus compartilha com os seus discípulos. Semana passada nós compartilhamos um texto que estava bem dentro deste contexto. Por quê? Jesus, ele já tinha entrado em Jerusalém. Ele não estava mais pregando ao redor de Jerusalém. O seu ministério, aonde a gente vê tantos milagres e tantas coisas, se passam ao redor de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, no povo que carecia a glória de Deus, que ansiava, que desejava. E enquanto isso, a cidade, Jerusalém, ali onde estava o templo, aonde os sacerdotes, os fariseus e todos os outros estudiosos,
Ali com frequência estavam, então eles saíam da cidade, iam ao redor para ver o que estava acontecendo, quem era esse Jesus que o pessoal estava dizendo, um profeta, será que realmente era o Messias? Mas aqui nesse capítulo, Jesus, ele já havia entrado em Jerusalém, a sua entrada triunfal já tinha acontecido. E o interessante, quando ele entra em Jerusalém, ele já entra dizendo e explicando para os seus discípulos: está chegando o fim. Gente, eu fico imaginando. Você consegue imaginar? Pensa comigo. Entra na história. Imagina você caminhando por volta mais ou menos de 3 anos, 3 anos e meio com Jesus. Imagina você caminhando com ele. Peraí, presta atenção. Todos os dias ali compartilhando, todos os dias ali chorando. Graças a Deus que o nosso corpo não para de produzir lágrimas, vendo milagres e tantas coisas. E talvez aquele sentimento de realização, de êxtase, nossa, que coisa maravilhosa! E viver algo tão único, uma experiência que a gente pode só tentar imaginar. Não dá nem para imaginar o que eles viviam. E aquela multidão sedenta por Jesus, e de repente Jesus se retirava da multidão e os discípulos continuavam com ele o tempo inteiro, na proximidade, na amizade, no colo ali, e perguntas e conversas e milagres. Imagina caminhar assim 3 anos e meio. Eles renunciaram à vida deles, eles deixaram tudo. Você que de repente cria um hábito de fazer algo com uma certa frequência, imagina de repente do nada você não vai ter mais isso. Vou fazer uma comparação boba aparentemente, simples, mas para você ver que uma comparação tão simples, tão boba, a gente sente falta. Eu imagino o que os discípulos sentiram depois daqueles 3 anos e meio. Fazer uma comparação boba, nós, galera do teatro, do UP, nós ficamos um período muito intenso juntos, ensaiando, aquela peça que apresentamos aqui. Gente, nós chegávamos aqui às vezes aos sábados, às 10 horas da noite, nós saímos no domingo às 7 da manhã, mas não era só aos sábados, no meio da semana, segunda, terça, quarta, quinta, e nas últimas semanas eram todos os dias. Eles iam para casa, a gente ficava juntos. Todo dia era pizza, era esfirra, só comida saudável. E comunhão, e ensaio, e ensaio. E diversão, e riso, e choro. Aí tem os acidentes. Alguém não trouxe não sei o que lá, por que que não trouxe? Aí quando acende a luz, é porque eu bati a perna, eu caí, e aquele monte de coisa acontecendo. E quando acaba, não só aquele sentimento de realização, de missão cumprida, mas dá aquele sentimento de, já estou sentindo falta. Sabe, as nossas sextas-feiras, antigamente, quase toda sexta-feira a gente ficava aqui até bem mais tarde, e com uma certa frequência a gente fazia os nossos lanches, hambúrguer. Tem alguém com saudade aí do hambúrguer, pelo menos? Aleluia! E a gente tinha nosso momento de comunhão, era tão bom, tão gostoso, e a gente sente falta, e vem uma pandemia que nos afasta dos amigos, das pessoas. Então posso imaginar aquele momento, um momento que os discípulos estavam vivendo, que eles não queriam enxergar e viver. Por quê? Jesus, quando chega em Jerusalém, junto com eles, ele diz: está chegando o fim. Eu estou indo para morrer. E aí você conhece a história. Pedro: não, nós não vamos deixar isso acontecer. Até repreende Jesus. Está amarrado, Jesus. E é interessante porque, se você voltar alguns capítulos, E aí então você vai ver, antes de entrar, ali Jesus já falando um pouquinho, preparando eles do que ia acontecer. No capítulo 21 fala da entrada triunfal. E ali na sequência, começa a mostrar e ele começa a falar dos convidados para as bodas. Ele começa a falar de algo que vai além do reino, de uma forma não só natural. E então ele começa ali a falar dos princípios das dores, da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola das 10 virgens. E ele começa ali a compartilhar diversas coisas relacionadas. Eu estou indo, e vai chegar o dia que eu vou voltar, e o reino dos céus vai muito além daquilo que nós estamos vendo. E nesse momento ele está ali com seus discípulos, compartilhando algo precioso, aqui no capítulo 25, falando sobre vida eterna, sobre justos, e vamos dizer assim, talvez injustos, ou aqueles que não caminharam como deveriam caminhar. E o texto, eu quero ler com você de forma pausada alguns momentos aqui. Indo direto ao ponto, quando ele diz no versículo 33, ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A gente pode enxergar o seguinte: Deus é mau? Não, ele não é mau. Mas ele é justo. Ah, então quer dizer que eu sou justificado e eu mereço? Não, aí tem a graça de Deus. Mas eu reconheço o meu pecado, eu me arrependo do meu pecado, eu me aproximo dele, eu me submeto, como cantamos, eu me humilho. E então, através de Jesus, ele me justifica. E aqui ele fala sobre os bodes, sobre as ovelhas. E aí ele fala então no versículo 33, ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vem com um texto tão sobrenatural, e aqui eu vejo como um papel muito importante para eu e você entender o que é o reino. Ele está dizendo o seguinte: você justo, você que alcançou, você que está entrando no gozo do Senhor, aqui eu posso enxergar o seguinte: por que eu consegui alcançar? Por que eu cheguei lá? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. E talvez você perguntaria hoje, como aqui diz o texto: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, de beber, enfim, tudo que você já sabe? Quando fizemos isso? E aí ele responde: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E eu quero imaginar a essência do reino. Quando se fala a essência do reino, aqui, através dessas palavras, Jesus não está dizendo diretamente dele: ele teve fome, ele teve sede. Mas ele está falando de quem? Dos pequeninos. A essência do reino não é o eu. Se a gente pegar o próprio livro de Mateus, se a gente voltar aqui no capítulo 22, por exemplo, versículo 37, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. Ou seja, Deus sobre todas as coisas. Aí depois, o segundo, semelhante a este, é tão importante quanto? É isso que você quer dizer com semelhante a este? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gente, será que eu vivo isso? Amar o meu próximo. Aquele que está com fome, eu tenho que dar de comer. Aquele que está com sede, eu tenho que dar de beber. Não. Vou falar de mim, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Essas são só os antigos que vão saber o que eu estou falando. Aqueles que riram, já sei que são os antigos. Mas não é para cantar essa música. Quando a gente fala, eu me amo. E por que eu me amo? Porque tudo que eu faço pensando em quem? Mentira. Tudo é para mim. Por mim. A minha oração, ela é 100%, desculpa, eu exagerei, porque você é espiritual demais. E você que está conectado com a gente na internet também. Mas, vou falar eu, a grande maioria das vezes a minha oração é voltada para as minhas necessidades. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, são os meus sonhos profissionais, são as minhas necessidades ministeriais, são as minhas necessidades familiares, são pela minha família, por aquilo que eu quero alcançar, almejar e conquistar. As minhas orações constantemente têm um alvo, um objetivo. Eu. Só os antigos vão saber. E por quê? Porque é natural. Cada vez mais a nossa sociedade nos ensina a caminhar de uma forma egoísta, aonde a gente está disposto a passar por tudo e por cima de todos. Uma geração que se preocupa quantos likes você ganhou hoje, quantos seguidores você tem. Vou te mandar mensagem para você curtir meu post hoje, hein? Pessoas que se preocupam tanto com aparência, tanto que os outros vão pensar ou achar de mim. E aí eu não vivo. Mas aqui o Senhor está falando ali com os seus discípulos, no aconchego, explicando para eles o que é reino. O reino não é você. O reino não é tudo para mim e para mim. A essência do reino, o justo, aquele que ele fala que vinde a mim. Ele está falando de quem? Ele está falando daquele que deu de comer aquele que tem fome, aquele que deu de beber, aquele que foi até o presídio, aquele que supriu. Ele não está falando apenas do meu irmão aqui que está na igreja. É sempre mais fácil ajudar o irmão que está perto. Ele está falando daquele que está preso lá. Ele está falando de pessoas que estão nas ruas. De pessoas, como ele diz, os pequeninos, que eu quero chamar aqui com uma palavra um pouquinho diferente, os menos favorecidos. Será que eu me preocupo com os menos favorecidos? Ah, mas é difícil se preocupar com os menos favorecidos. Por que é difícil? Porque a nossa sociedade é doentia. Por quê? Porque a gente tem medo. Não sei você, muitas vezes eu tenho medo, e eu vou explicar que tipo de medo. De repente você está passando na rua e você vê um morador de rua. Ao mesmo tempo que vem aquele conflito de você querer fazer alguma coisa, ao mesmo tempo você tem medo de ser roubado. Você vê de repente um menino no farol, ao mesmo tempo que você quer ajudar, ao mesmo tempo você levanta o vidro, que ele vai roubar o meu celular. ao mesmo tempo que a gente tem um conflito em querer ajudar, ao mesmo tempo, o que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, a gente tem medo de ajudar. Ah, então já sei, já arrumei uma boa desculpa. Mas todos continuam sendo os nossos próximos, o próximo. O próximo pode ser sim o morador de rua, pode ser o rapaz que está no farol, pode ser o preso. Mas o próximo pode ser o seu vizinho. Ah, mas o meu vizinho ele está bem financeiramente, mas talvez ele não esteja bem na área emocional, na área familiar. O próximo pode ser, talvez, até mesmo seu pai, que tem vivido um momento difícil. A sua irmã. Será que eu tenho me preocupado com o meu próximo? Será que existe essa compaixão de sustentar alguém ou de suportar alguém? E aqui ele fala diversos pontos: fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso. Será que no meu coração, pensando nessa essência de reino, de justiça, será que eu penso em ajudar pessoas? Será que isso me incomoda? Sabe quando seu irmão compartilha uma necessidade e aquilo te incomoda ao ponto que você tem que orar? Eu tenho que orar por isso. Eu tenho que clamar por ele. Esses dias eu estava no trabalho, vou dar só um exemplo. E não estou dizendo que eu faço isso sempre. Mas esses dias eu estava no trabalho e eu vi uma mensagem do Adriano, lá no grupo dos homens. Pessoal, minha esposa vai entrar em cirurgia. Naquele momento, no meio do trabalho, acho que era no período da manhã. Aquele momento que eu ouvi aquela mensagem, aquilo me incomodou. Na hora eu parei o que eu estava fazendo e eu orei pela esposa dele. É sempre que a gente faz isso? Não. É sempre que a gente se importa? Não. Mas se eu for falar da essência do Evangelho, do reino, o meu coração precisa aquecer e se importar com o meu próximo. Não estou dizendo que eu tenho que, em todas as mensagens que alguém manda, eu tenho que parar tudo agora e orar, senão você não vai viver. Você vai ser mandado embora do seu trabalho, porque toda hora você para orar. Porque são muitas necessidades. Mas o meu coração precisa ser quebrantado. Precisa existir um sentimento de compaixão, de amor, de dor, de clamor. Eu quero orar. Eu preciso separar esse tempo para clamar, para orar, para fazer algo. E se isso não existe no meu coração? Aí eu fico olhando, caramba. Então eu estou sendo mais parecido com o bode. Não estou dizendo que você não vai ser salvo, não estou dizendo que você vai ficar. Não estou dizendo que vão carimbar na sua testa 666, não, filho. Uns falaram, ufa. Eu quero dizer para você da essência. O quanto será que o nosso coração se compadece? O quanto a gente compra a briga? O quanto a gente tem compaixão? Em cima desse texto, deixa claro Jesus, a bondade daquele que é justo, que ama o próximo, que se preocupa com o próximo, que faz algo pelo próximo, como Jesus renunciou a sua vida pelo próximo. E aí eu fui pesquisar até no Google. Eu fui no Aurélio, mas o Aurélio sumiu, eu achei o Google mais fácil. E eu pesquisei o que é a palavra bondade. E aí eu fui vendo não só bondade, mas benignidade, porque são palavras que fazem parte do fruto do Espírito. E aí diz assim: a bondade, qualidade de quem tem alma nobre e generosa, e é naturalmente inclinado a fazer o bem. Gente, eu gostei demais dessa palavra, naturalmente inclinado. Falei, meu, esse negócio aqui é de crente, não é possível. bondade, alguém que é bom de uma forma natural. E isso faz parte do fruto do Espírito. Eu faço bem porque faz parte de mim, é minha essência. Eu estendo a mão porque faz parte de mim, eu não consigo não estender a mão. Opa! Eu me compadeço. Eu quero ajudar. Eu quero estender. Eu quero ser bênção. Eu quero fazer algo. De uma forma natural. Essa é a essência do Evangelho. Cada vez mais o que a gente aprende no dia a dia, em tudo que a gente vê na mídia, em qualquer lugar, todo mundo se preocupando apenas com a sua necessidade, com o seu eu. Brigas constantes e discussões sem fim. Cada um defendendo a sua causa. O porquê a gente não viver a essência e aprender a estender as mãos de uma forma que vai além do que a pessoa pode me dar. Porque aí é o problema. Quantas vezes a gente dá algo, claro que isso não acontece com você, mas só com as pessoas que não vieram hoje. Quantas vezes a gente dá algo esperando em troca? Poxa, Jesus, eu fiz aquele jejum, fiquei 3 dias sem comer. Puxa, Jesus, mas eu ajudei hoje uma pessoa necessitada. Puxa, mas hoje eu gastei 40 minutos do meu tempo para conversar com uma pessoa. Puxa, mas hoje eu fiz uma excelente ação. Puxa, mas hoje, pleno sábado, meu dia de descanso, eu fui lá na BCP para ajudar. Puxa, eu sustentei um morador de rua. Puxa, eu fiz algo. Algumas pessoas fazem isso como uma troca. E aí eu te falo, se é uma troca, será que é a essência que Jesus está falando aqui? Será que é essa bondade? Ou será que eu faço algo esperando algo em troca, só como uma semente? Algumas pessoas fazem apenas pensando nisso. Eu quero dar, porque eu vou receber. Outras pessoas, e até mesmo em outras religiões, pensam, não, eu quero fazer o bem agora, porque acredita que na sua próxima vida ou em algum lugar, ela vai colher alguma coisa de bom. Ou seja, uma troca. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O porquê eu tenho que estender as mãos e fazer o bem? Porque essa é a nossa essência. Não é apenas porque é justo. Não é apenas porque todo ser humano deveria fazer isso. De uma forma natural, independente se cristão ou não. Deveria ser. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque é a nossa essência. Se o Pai é assim, se o Filho é assim, e se eu sou cristão, chamado de pequeno Cristo, as pessoas precisam enxergar essa essência em mim de forma natural. Eu amo a Deus em primeiro lugar, como mandamento principal, e o segundo, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Será? Essa semana, compartilhando, pensando, orando, lendo, estudando sobre esse texto, pensando nesses pequeninos, talvez, menos favorecidos. E quando eu digo pequeninos, menos favorecidos, independente se cristão ou não. Porque algumas pessoas pensam em ajudar apenas com um objetivo. Presta atenção nisso, querido, em nome de Jesus. Eu quero ajudar, mas eu quero ajudar se ele se converter. É um exemplo. É claro que a gente sabe, o que as pessoas mais precisam é de Cristo. Porque se Cristo for o norte delas, tudo vai bem. Mas o meu amor por elas não pode ser condicional. Eu preciso ajudar porque eu tenho que ajudar. Porque eu tenho prazer, porque deveria ser a minha missão em fazer o bem. Se Ele quiser Cristo, eu vou trazê-lo para Cristo. Não para uma religião, para Cristo. Se Ele não quiser Cristo, eu vou continuar ajudando. Porque um dia, quem vai operar ali o convencimento no coração dele é o Espírito Santo de Deus. E vai constranger, porque eu continuo fazendo bem sem esperar algo em troca. Algumas pessoas pensam em fazer o bem só para aquele que é o irmão. Faça para aquele que necessita. Estenda a mão. Ajude. O texto aqui nos traz uma reflexão aonde eu posso imaginar com você quem é o nosso próximo. Como eu falei, pode ser tão próximo como o seu vizinho, como o seu chefe. No trabalho, não sei você, a gente sempre se envolve com as pessoas, nas conversas, e você sabe no seu trabalho quem está passando dificuldade emocional, financeira, familiar. Será que a gente não pode comprar essa briga em oração em primeiro lugar? Aproveitar oportunidades para conversar, para dar um ombro, ajudar, orientar. Teve um dia, nunca vou esquecer, eu estava com um rapaz, um vendedor, na rua, e ele estava com um resultado muito ruim para ser mandado embora. Ele tinha, agora não vou ter certeza se eram 3 filhos ou se eram 2 filhos pequenos. Ele estava bem desesperado. E a gente estava indo para um cliente, e eu vi ele tenso, que ele estava com medo de ser mandado embora. E eu naquela época, eu era o gerente dele. E eu vi aquela tensão, e o meu coração se compadecendo. É difícil misturar as duas coisas, eu preciso mandar ele embora, se ele não produzir, ao mesmo tempo a gente se compadece, tem família e tudo mais. E a gente tem que ter o equilíbrio, saber até onde vai a nossa parte, até onde a gente pode fazer, até onde ele tem que fazer. Chegou um momento que ali eu não aguentei, e eu comecei a falar com ele, porque eu percebi a angústia, e então ele começou a chorar, copiosamente. Aí ele falou para mim, falou, Oliver, já faz 7 dias que eu não durmo, porque eu fico agitado, e aí eu pisco, acordo e tudo mais, eu não consigo, estou desesperado. E ali eu conversei com ele, não resisti, eu falei, cara, independente do que você acredita, do que você crê, posso orar por você? Ele falou, por favor, Oliver. Fiz ali uma oração por ele, fomos juntos no cliente, vendemos, deu certo a venda. E no dia seguinte, quando ele chegou no trabalho, ele chegou com um semblante totalmente diferente. E a primeira coisa que ele veio falar comigo, ele falou, Oliver, fazia tempo que eu não tinha uma noite de sono como eu tive essa noite. Passou mais um tempo, ele não conseguiu produzir o que ele precisava produzir, e eu tive que desligar ele. Mas eu sei que aquele dia, uma oportunidade nós tivemos, uma mensagem foi passada, até o último instante conversei com ele, estive com ele, tenho uma amizade. Quando eu digo uma amizade, ficou uma amizade, não que nós somos amigos o dia conversando, faz muitos anos que eu não falo com ele. Mas a semente foi lançada. A compaixão no coração, a gente fez algo, a gente faz algo, a pessoa enxerga algo. Se a gente ficar na nossa e não falar nada e não fizer nada, como serão alcançados se não tem quem pregue? Precisamos sim fazer a nossa parte. É necessário fazer a nossa parte. E como que eu posso então pensar no meu próximo? Já falei, o vizinho, o trabalho e tantas outras coisas. Você pode pensar no seu próximo? Ah, já sei, tem um abrigo, posso ajudar lá naquele abrigo. Tem a BCP aqui, ah, tem um INSEC, que eu posso ajudar também. Tem diversos necessitados, sim. Como de repente você pode ajudar em oração. Você pode ajudar financeiramente alguém. Tem diversas formas de você ajudar o seu próximo. Nem todos conseguem fazer da mesma forma. Eu vou dar um exemplo, minha esposa que está aqui. A gente teve a oportunidade algumas vezes em visitar abrigo, onde tem aquelas crianças carentes, crianças sem família, crianças que estão abandonadas, ou crianças que os pais estão presos. E uma das vezes, jamais vou esquecer, a gente foi lá num abrigo próximo aqui na Vila Mariana, e as crianças se apegaram tanto na gente, teve uma criança que se apegou nela que não largava. Depois que a gente foi embora, quem chorou? Não foi a criança. Foi essa criança que chorou aqui. E não chorou assim só por isso. Ai, amor, vamos adotar. Uma semana inteira, vamos adotar. A compaixão moveu de tal forma de fazer algo. Eu nunca vou esquecer, porque naquele dia especificamente, tinha um menino que estava começando a aprender violão. Falei, não, senta aqui que eu vou te ensinar. E comecei a ensinar. E aí toda hora ele foi fazer assim, ó. Falei, você vai aprender? Ele falou, não, não é isso. É que você não vai voltar mais para continuar me ensinando. Falei, não, eu vou voltar assim. Você não vai, tio. Todo mundo fala isso. Eu não vou conseguir aprender, porque você não vai voltar. E no meu coração, o que eu queria? Eu vou voltar sim. Pergunta se eu voltei. Não voltei. Eu queria voltar. Ah, mas é as minhas coisas, as minhas necessidades, mas a nossa correria, mas as nossas coisas. Talvez você não tenha condições de ajudar num abrigo, porque você vai se envolver emocionalmente, que não vai ser legal para você. Talvez você não tenha condições de ajudar um morador de rua, como muitas vezes a Mônica ajuda na BCP e outras pessoas aqui. Talvez você não tenha condições de ir num presídio, como alguns fazem. Mas talvez você tenha condições de orar por alguém, de conversar, de discipular alguém que acabou de chegar na igreja, de orientar uma pessoa. Talvez você tenha condições de ouvir, simplesmente ouvir. Ouvir. Às vezes é porque a pessoa precisa é ouvir. Quantas vezes eu recebo, inclusive, no mês passado, recebi uma dessas mensagens que dá medo quando você recebe. Pastor, vou me matar. E às vezes o que essa pessoa precisa? Alguém que escute. Alguém que ligue e fala, oi filha, que passa? E aí ela fala, esvazia, e aí ela mesma traz a solução, e de repente ela mesma fala tudo, e de repente, obrigado pastor, você ajudou muito. Não estou dizendo que é assim, tá? Que eu não preciso falar nada. Mas eu estou dizendo, muitas vezes a pessoa precisa ouvir. E de repente pode ser você. Você pode ajudar. Você pode ser o próximo. Até que ponto meu coração está disposto a amar o meu próximo? A estender as mãos? Aqui o texto fala daqueles que fizeram porque perceberam, teve fome, está com sede. E aqueles que não. Quando? Não vi. E por que não viram? Porque estavam preocupados somente com as suas coisas. Por isso que a gente não percebe as necessidades dos outros. Porque a gente só olha a nossa. E aí a gente está muitas vezes triste, mal. Por quê? Porque não aconteceu o que eu quero. Porque até agora os Estados Unidos não deixam eu lá gastar o meu dinheiro. Tem que ir para o México. 14 dias. A gente pode sim fazer tantas coisas boas. E a gente deseja, a gente deve buscar sim as nossas coisas. Se realizar sim. Ir atrás dos nossos sonhos, sim. Mas a essência que ele fala sobre amar o meu próximo, numa comparação com a mim mesmo, é algo muito grande. Amar a Deus sobre todas as coisas, aí ele falar semelhante, é algo muito surreal de estender a mão e amar um próximo. Com esse coração, quero que você fique de pé nessa hora, para a gente orar. Eu não sei, querido, às vezes a gente escuta uma mensagem como essa, E é triste porque hoje eu vim para cá com isso no coração, eu vim para cá falando com Deus: Deus, eu preciso orar mais, eu preciso administrar melhor o meu tempo. Se deixar, a gente acaba sendo tão sugado. Ah, são as séries, puxa, é legal. Ah, são tantas coisas para fazer, e o envolvimento com tantas coisas, e de repente a gente não consegue fazer tantas coisas que a gente poderia fazer. E eu não estou dizendo algo obrigatório, pelo amor de Deus. Tudo que é obrigatório é pesado, tenho que fazer, eu tenho que ajudar. Aí amanhã aqui eu vou sair na rua, eu estou vendo um cara aí, se eu não ajudar eu vou para o inferno. Não é isso. Eu estou dizendo de algo natural. Nem sempre eu vou conseguir estender as mãos. Nem sempre eu vou conseguir ajudar a todos. Mas eu posso fazer muito mais do que eu tenho feito hoje, concorda comigo? Texto de Filipenses, para a gente orar, capítulo 2, versículo 4 diz assim: não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não vou continuar o texto que você já conhece. Fala de alguém servo que se ofereceu em meu lugar. Não atente somente para as suas necessidades. Ah, o meu casamento. Agora são os meus filhos, agora são os meus sonhos. Ou a pessoa que eu quero encontrar. Ou a minha realização. Ou isso. Não atente apenas para as suas necessidades. Aí a gente entende um pouquinho quando Jesus fala: filho, tudo isso vai ficar. Tudo vai ficar. Rapidinho. É triste, não vou expor a pessoa, mas aconteceu pouco tempo atrás, uma pessoa muito próxima a mim que faleceu, e faleceu com diversos problemas familiares. Sempre foi assim. Tinha 10 imóveis alugados por aí, mas ganhava bem, mas não dava um real para os filhos. Tinha um relacionamento muito difícil. Característica dele. Não por mal, talvez as experiências de vida, enfim, mas que levaram ele assim. Nunca ajudou em nada, ao contrário. Deixou a filha morar lá num apartamento, cobrava todo mês o aluguel, passou um dia juros e não tem desculpa. Característica. Não vou falar que era maldade, mas algumas coisas que poderiam ser melhores. Infelizmente morreu. E agora, tudo que os 10 imóveis, agora a família pode desfrutar. O que adiantou viver uma vida inteira gerando tantos conflitos? Podia ter sido tão diferente. Não estou dizendo isso com peso, mas estou dizendo, às vezes a gente se prende tanto nas nossas coisas, nas nossas convicções, naquilo que a gente conquistou, e de repente a gente não consegue desfrutar. Feche seus olhos nessa hora. Eu não sei se você consegue enxergar no seu coração essa essência. Um coração voluntário em contribuir, disposto, ou um coração fechado, aonde você só pensa em você, em você, em você. Então nessa hora, se talvez por uma questão de necessidade pessoal, emocional, particular, independente da sua história, sua vida, se talvez nesse momento você consegue enxergar um pouquinho a essência desse reino, e perceber que você precisa melhorar, fale com Deus aí onde você está. Peça primeiramente perdão por muitas vezes o egoísmo ser tão latente dentro de você, aonde você se preocupa somente com as suas coisas, com o seu casamento, com o seu mundo ideal, com as suas finanças, com os seus sonhos. E peça para o Senhor te ensinar a permitir o fruto do Espírito fluir com essa bondade, de forma natural. Fale com Ele agora, em nome de Jesus. Fale com o Pai. Nos esvaziamos, Pai. Nos esvaziamos diante de Ti, Senhor. Nos ajuda a enxergar os pequeninos como o Senhor enxergava e se doava. Nos ajuda, Senhor, a não olhar somente para as nossas necessidades. Fale com o Pai. Fale com o Pai, querido. O que você vai fazer a partir de hoje?
Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu mas pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador. Serei pra sempre teu, meu libertador. Meu Salvador.
Você está disposto a ser um sacrifício vivo ao Senhor? A se oferecer? Se você está hoje aqui, é porque alguém se preocupou com o próximo e alcançou você. Eu acho que eu e você podemos fazer isso também. Podemos alcançar outras pessoas, podemos trazer aqui outras pessoas. E nesse momento, falando de sacrifício, nós vamos continuar louvando ao Senhor, mas também quero te dar a oportunidade de apresentar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Você sabe que aí na sua frente aparece para você aí o QR Code, onde você pode, nesse momento, contribuir de forma voluntária. Você que está ligado com a gente na internet, também aparece aí para você as contas. Você pode fazer isso nesse momento. Enquanto a gente vai continuar ainda louvando mais um pouquinho e cantando esse cântico novamente, enxergando que nós éramos também aqueles que estavam sujos, perdidos, e fomos alcançados por Cristo, e que possamos ser instrumentos para alcançar outros. Posso ouvir um amém?
Perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu cruz, Senhor, não vivo mais pra mim mesmo. Nós somos livres por ti, Jesus. Aleluia, meu Salvador. Salvador.
meu Salvador,
meu Salvador, serei pra sempre teu.
Aleluia.
Meu libertador, serei pra sempre teu.
Senhor, que essa seja uma verdade, que não sejam, Pai, apenas palavras. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, não permita que seja apenas mais um culto, não permita que seja apenas mais uma mensagem, não permita que venhamos sair daqui indiferentes, não permita que venhamos sair daqui apenas de repente por um instante comentando algo que possa ter falado ao nosso coração e deixarmos isso morrer. Nos ajuda a enxergar o Evangelho, o Reino, muito além de uma religião, muito além de tudo aquilo que temos feito, mas entender a essência do amor ao nosso próximo. Entender, Pai, que o Senhor não espera a mesma coisa de cada um. Alguns sim serão levantados para alcançar os presídios, outros moradores de rua, outros as viúvas, outros asilos, outros em diversos outros lugares, e sustentar e suportar o perdido, o enfermo. E muitos podem sim ouvir, aconselhar, agregar, orientar, ajudar, ensinar como podemos ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda a multiplicar conhecimento, nos ajuda a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado como um depósito em nós, para ministrarmos em favor de outros e ajudar a outros, Pai. Que possamos nos levantar em oração, comprando a briga de cada um, Pai. Que não venhamos apenas olhar para a nossa nação, ou para o nosso presidente, e apontar erros e defeitos ou acertos, mas que possamos muito mais do que isso nos levantar em oração por aqueles que estão lá e aqueles que não estão lá. Nos ajuda a se levantar como um povo que ora, porque a oração ela é poderosa e ela é eficaz. Nos ajuda a ir além do natural, Pai, além das nossas necessidades. Que essa seja a tua verdade, que essa palavra possa produzir fruto no nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vou te pedir para você se sentar mais um instante e já vamos encerrar.
Glória a Deus. Eu só queria testemunhar duas situações. Essa palavra falou tão forte ao meu coração, e eu voltei alguns anos lá atrás, na minha época de juventude, solteiro, não tinha carro. De final de semana vivia na igreja, ensaiando, lavando banheiro, servindo. E olha, eu lembro de um episódio de uma jovem da igreja a qual fazíamos parte, outra igreja batista. É uma menina muito depressiva, passava por muitos problemas na casa dela, e um dia ela disse uma frase muito difícil. Ela disse assim: a hora que menos esperarem, eu vou dar cabo da minha vida. E encerrou aí. O Espírito Santo, ele começou a arder no meu coração, e algo muito forte bateu dentro de mim, dizendo assim: ela não está brincando. Eu fui então, a primeira vez até a casa dela, apertei a campainha, ela saiu e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu só vim te ver. Ela não queria mais conversar com ninguém da igreja. E aí, na primeira vez, ela olhou para mim e falou assim: olha, eu não quero conversar com você. Então, se você vem me trazer algum conselho, é melhor você voltar. Eu falei: não, eu não vim falar nada, eu só vim aqui. Ela sentou na calçada, Eu sentei do lado dela, ela ficava exatamente olhando para a rua, e eu falava assim: Espírito Santo, o que que eu vou falar para ela? O Espírito Santo falava: nada. Para encurtar a história, eu fiz isso uma vez, duas vezes, três vezes. Eu batia na porta da casa dela, ela saía, a gente sentava na calçada e a gente não falava nada. Isso se repetiu várias vezes. O que alegrava o meu coração era só o fato dela sentar do meu lado. Porque eu voltava para casa com meu coração cheio de alegria, dizendo assim: ela suportou mais um dia. Isso aconteceu várias vezes. Até que chegou um dia, ela olhou para mim e falou assim: você não cansa de mim? Eu falei: não, porque o Senhor não cansa da gente. Amém. E sabe o que aconteceu? Aos poucos ela começou a voltar para a igreja. Abrindo parênteses, ela não estava mais indo para a igreja. E aquela vida não foi ceifada. Não diferente, para terminar o meu raciocínio diante daquilo que você ministrou. Eu tenho esse amigo até hoje, um grande homem de Deus, por sinal, ele e a família dele. Um cara que era extremamente ativo no grupo de jovens. A família toda cristã. E o que aconteceu? Do dia para a noite, esse cara olhou e falou: não quero mais saber de igreja. Será que você já ouviu alguém falar isso para você? Ou talvez você falou para você mesmo? E ele falou: não quero mais. Outrora, esse cara, ele era da Gaviões. Daqueles fanáticos mesmo. E sabe o que aconteceu, Oliver? Na semana que ele tomou a postura para falar: não quero mais, todos aqueles amigos que tinham se afastado daquela época, daquelas antigas, de repente, do nada, o telefone dele começou a tocar, não tinha WhatsApp, telefone. E ele começou a receber aqueles convites de volta, vamos voltar, vamos lá fazer aquilo, outro. E ele começou a se animar, porque ele falou assim: meu, estou por cima de novo. E sabe o que aconteceu? Ele já, naquela semana, foi ali, foi aqui, começou a voltar a fazer isso e aquilo. O Espírito Santo então falou: vai até a casa desse cara. E eu cheguei lá num sábado de manhã, chamei ele no portão. Ele veio com aquela cara meio carrancuda, ele é bem alto, bem mais alto do que eu. Imagina, da Gaviões. E aí ele olhou para mim e falou assim: cara, o que que você quer? Eu falei: nada. Eu só vim aqui te ver. Encurtando a história também. Eu lembro que naquele dia eu passei o dia inteiro falando de tudo com ele, menos volte para a igreja, menos o que você está fazendo da sua vida, menos você precisa se converter de novo. Não, eu não toquei no assunto de nada. Eu só sentei. Chegou uma hora que a gente saiu da calçada a gente foi para dentro do quintal. Para dentro do quintal, a mãe dele falou: você já está há muito tempo aqui, eu vou te oferecer um café. Nós tomamos um café. E depois do café, quando eu vi, eu já estava na cama dele. Quando chegou no final do dia, ele olhou para mim e falou assim: cara, você não vai desistir de mim? Eu falei: você já percebeu que não. Ele começou a chorar. E olhou para mim e falou assim: o que eu me admiro é que em nenhum momento você me julgou. Você só veio para ficar comigo. São duas histórias que estão aqui guardadas no meu coração. Eu queria de alguma maneira linkar com aquilo que o Senhor falou através da vida do nosso pastor. Às vezes, nesses dias, o Senhor só quer que você esteja, para que através da sua vida Ele manifeste a glória dEle. Em nome de Jesus, glória a Deus.
Aleluia. Eu não sei, querido, se você está em célula ou se você tem participado aí do nosso Julião Descontraído, as nossas células. Essa semana a gente teve aí uma célula onde o pessoal compartilhou um pouquinho, cada um aí, o seu talento. E conversando com o Gilmar compartilhando os talentos que o Gilmar tem. Gente, o Gilmar tem tanto talento que eu não consigo nem contar aqui para vocês. Mas vou falar um deles só, que eu sei que o Gilmar compartilhou na célula, no celulão. A gente tem um grupo de basquete que a gente joga. Com a pandemia, óbvio, teve que parar esse grupo. E algumas pessoas que participam no grupo, a grande maioria, né, não são cristãs, mas a gente está junto ali para fazer a diferença. E uma das pessoas, em um dos momentos, que antes de começar a gente faz uma oração rápida
Pergunta se alguém tem algum pedido de oração. O pessoal sempre fica meio fechadão, somente aquele que não é cristão. E um dos, há um tempo atrás, chegou para a gente e falou assim: eu queria falar algo. Ele falou: por causa de vocês, por causa desse grupo aqui de basquete, eu voltei a acreditar em Deus. E ele começou a testemunhar o que estava acontecendo na vida dele por causa da nossa postura no basquete, sem falar nada. Apenas uma oração antes de começar. Um outro que faz parte do basquete também já veio aqui, veio inclusive no teatro, tem acompanhado a gente pela internet, talvez esteja acompanhando agora. A gente pode fazer a diferença com palavras ou com atitudes. Queria saber, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui? Levanta a mão só para saber se tem alguém. Seja muito bem-vindo, querido. Deus te abençoe grandemente. Mais alguém? Mais um, seja muito bem-vindo também. Gente, podemos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Espero que voltem mais vezes. O normal, a gente estaria abraçando todo mundo aqui, saindo aí para te abraçar, mas nesse momento a gente sabe, precaução, então, afastamento, beleza, mas sintam-se abraçados, sejam muito bem-vindos. Já quero convidar você, querido, semana que vem, a gente vai ter uma ministração aqui um pouquinho diferente, algo, inclusive, que saiu do coração do Gilmar, veio ao meu coração, e sei que veio do coração de Deus, e a gente vai compartilhar o que convém e o que não convém. Isso aqui convém? Não, isso aqui não convém. Mas por que não convém? Convém. A gente vai compartilhar algumas coisas diferentes. Esteja com a gente aqui na semana que vem. E tenho certeza que será uma grande bênção. Você que está acompanhando também pela internet, Deus te abençoe, um ótimo final de semana. Nós vamos agora encerrar, seguindo o nosso protocolo. Então, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, e que essa palavra frutifique em você e através de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você que está na internet, você que está aqui na igreja, meu querido, Deus te abençoe grandemente, sinta-se abraçado. E seguindo os nossos protocolos, nós vamos pedir para o pessoal que está lá atrás começar a saída por eles, e depois vai chegar aqui na gente, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Tenha um final de semana abençoado. Tamo junto. Sexta-feira que vem tem mais. Fique na paz.